Podcast Folha Notícias, com a jornalista Elida Freitas, participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
Quarta-feira, 4 de maio de 2022, começa mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, sou Elida Freitas. Agora a gente vai falar sobre política, porque eu estou aqui comigo, Carol Brito, nossa subeditora de política da Folha de Pernambuco. Oi, Carol, tudo bom?
Oi, Elida, tudo bem? Sempre um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Folha.
Que maravilha, Carol, um prazer sempre receber você aqui. Olha, Carol, quem estava hoje aqui pelo bairro do Recife foi a Raquel Lira, né? Eu queria que você falasse aí, o que ela veio fazer por aqui, como é que foi esse encontro aí, esse momento, o que aconteceu?
Então, Elida, ela veio aqui fazer o lançamento da proposta de elaboração colaborativa do plano de governo. Ela quer começar a fazer vários processos de escuta da sociedade para trazer propostas para esse plano de governo dela. Só que o que está mobilizando a política pernambucana, a gente sabe que o debate programático é bastante importante das propostas, mas o que está mobilizando realmente é os bastidores das articulações políticas, né? E o principal fato é o lançamento da pré-candidatura do deputado federal André de Paula, que é um aliado da Frente Popular do governo, mas que ontem se mostrou aberto de conversar com a oposição sobre essa pré-candidatura dele, sobre esse projeto. E a partir daí, ele abre uma expectativa muito grande da oposição de quem poderá ficar com esse apoio, né? A gente sabe que tem o André de Paula, que pode aí desembarcar do governo e ir para a oposição. Tem também o Eduardo da Fonte, que é o presidente estadual do Partido Progressista em Pernambuco, que inclusive estão meio que ali em bloco nesse pleito. Então é um ativo muito importante que pode sair da base da governista e ir para a oposição. Então é uma expectativa muito grande aí de para onde eles vão, né? A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, inclusive, foi questionada sobre isso. E ela falou muito assim, sobre essa questão, criticou sobre o tratamento que o governo do estado dá aos seus aliados. Ela disse que o André é um reflexo disso. E vale lembrar que a própria Raquel é uma ex-aliada do governo do estado, que também deixou a base governista, deixou o PSB ali em meados de 2016. Então, é um movimento aí que é muito esperado na oposição. O André de Paula, a expectativa é que ele tivesse uma conversa com a Marília Reis hoje, e deve ter outras conversas aí ao longo da semana com integrantes da oposição. Então, fica aí essa expectativa grande de para onde André de Paula e esses aliados vão, né? Ele ontem fez uma postagem, inclusive, enigmática aí no seu... Enigmática não, acho que era aquelas indiretas bem diretas, sim, sabe, Elida? Sim. Ele postou uma foto dele no avião indo para Brasília com o livro Arte da Guerra.
Isso, meu amor, isso daí é praticamente uma tem nome e sobrenome, não é nem indireta, é uma direta já assinada.
Pois é, já tem um remetente tudo ali preenchido, né, Elida? Enfim, então tem essa expectativa muito grande sobre esse movimento, e se, caso seja concretizada a saída do PSD e do PP da Frente Popular, se outros aliados também não podem seguir o mesmo caminho, né? Se fala bastante sobre como pode ser a posição, por exemplo, do Avante, do Sebastião Oliveira, do PDT, de Ivone Queiroz. Enfim, tem vários partidos aí que estão nessa expectativa de como vai ficar esse cenário para 2022. Então, são muitas movimentações que a gente vai ver daqui para junho, entre junho e julho e agosto, que é o prazo das convenções, que aí os partidos assinam ali aquele registro, aquela fichinha das candidaturas. Sim. E a partir dali não tem como mudar o seu apoio,
cada,
né?
Cada um no seu quadrado. Não,
pois
tem mais.
Pois é, às vezes até mudam, né, durante a campanha, mas, sim, pelo menos ali para garantir tempo de TV e tudo mais, tá ali fechado.
Teoricamente é quando o martelo é batido, né?
Exatamente.
Carol, e tem uma movimentação aí também acerca da visita de Lula aqui, né?
Então, o Lula vai fazer no próximo sábado um ato em Brasília, que é para oficializar a pré-candidatura dele à presidência da República, candidatura que todo mundo já sabe que está posta e que, enfim,
de cor e salteado.
Já está certa, mas ele vai fazer esse ato de oficialização.
Uhum.
E a expectativa é que o PT e o PSB vão em peso para Brasília, né? Firmando mais uma vez essa aliança, né? É, comentando também essa questão que está repercutindo muito nas redes sociais, que o Lula também foi capa da revista Time, não foi,
sim,
Elida?
Pois é, nossa, e uma bela capa, viu?
Pois é, ele ilustrou a revista com o título é The Second Act, que é como se fosse o segundo ato.
Uhum.
E aí ele é retratado pela revista como um líder popular que tenta voltar à presidência. E aí ele comenta sobre vários assuntos, como a guerra da Ucrânia, a questão da democracia, o governo Bolsonaro. E essa capa tem repercutido muito nas redes sociais. É uma repercussão, como tudo que envolve essa eleição presidencial, muito polarizada, né, Elida? Uhum. Tem gente que os apoiadores do Lula elogiam, dizem, é meu presidente, enfim. Uhum. Enquanto os críticos atacam a capa da revista. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro chegou a criticar a capa da Time, disse que a revista perdeu a credibilidade por dar espaço para o Lula. Então fica aí um pouco essa guerra de narrativas aí dos dois lados, né?
Eu imagino. A Time, ela contou ainda que Lula vai disputar as eleições contra o presidente Jair Bolsonaro, né? E citou que o ex-presidente Lula, ele está liderando as pesquisas de preferência do eleitorado, né? Então, eu imagino aí, uma das coisas que é citada ali na matéria é isso, né? Entre outras coisas também, falando ali sobre o julgamento do... Eles não citam diretamente o Moro, né? Uhum. Mas deixa implícito ali que foi, né? Foi um julgamento ali que não foi tão, né, tão justo e tal. Tá super interessante realmente a matéria, mas eu imagino porque é alvo de críticas, né? Fica muito...
Por que será que desagradou tanto os bolsonaristas, né?
Com certeza, nossa.
Não, deve ser por isso, porque assim, é uma repercussão muito grande numa capa de uma revista que tem uma força e um prestígio muito grande internacional. Então, acaba repercutindo bastante no ano pré-eleitoral, né? Nessa corrida.
É uma capa importante, né?
Para as eleições, pode fazer muita diferença, né?
A gente tá olhando aqui agora.
Tá passando aí na TV, inclusive.
Carol, é isso então, né?
Pois é, por hoje é isso, e na expectativa aí desse anúncio de Lula e de todas essas conversas aí que o André de Paula e o Eduardo da Fonte devem ter com os líderes da oposição.
Olha, lembrando para você que está ouvindo a gente agora, você pode acompanhar a qualquer momento esse bate-papo que eu estou tendo aqui com a Carol Brito, nossa subeditora de política da Folha de Pernambuco, pelo podcast Folha Notícias, no Spotify, SoundCloud ou Deezer. É só você buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco. Você também pode acompanhar a gente pelos nossos Instagrams, né? O FolhaPE, @FolhaPE ou Rádio Folha PE. Estamos lá presentes. Carol, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Um beijo grande para você. Espero você amanhã aqui.
Eu também, Elida, já estou aqui com um espacinho reservado na minha agenda para você.
Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco nos aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer.